Salve.
Salve.
Que bom, né? Chegou todo mundo em Columbi, a 2018. Né? Uns mais centrados, os outros menos centrados, mas estão todos aqui. Que bom. Então vamos lá. Vamos ao que interessa, não é? Fizeram suas avaliações. As avaliações estão em curso, não é? Vocês estão tendo que se ver com tudo que realizaram ou não realizaram em 2017, não é? Não se espera outra coisa de Capricórnio a não ser fazer esta grande avaliação. É necessário, importante, não fugir da avaliação de Capricórnio, para que vocês não sejam assombrados no meio do ano com as pontas soltas da avaliação. É melhor olhar para isso agora. O que foi que eu me... O que é uma avaliação? Vocês sabem o que é uma avaliação. Vocês avaliam muito bem os outros.
Eu não é.
Você não fez, você me prometeu e você não cumpriu, não é? O que vocês fazem? Você me disse que você ia fazer isso, aquilo, e você não fez, não é? Então, eu proponho que vocês digam isso para vocês mesmos. Eu proponho que vocês lembrem quais foram os votos, as promessas, as coisas. Por isso que não é bom fazer aquelas intenções de final de ano. Sabe aquele negócio? Não. Que vocês fazem na meia-noite? Não, ano que vem. Não é a hora de fazer isso. Hã? No dia 31 de dezembro, vocês deveriam apenas falar: pronto, agora esse ano acabou. Agradeço todas as coisas desse ano. Agora vou levar a minha avaliação em curso, que deveria ter começado no dia 20 de dezembro. Vou levar a minha avaliação a curso, é uma avaliação longa, tudo bem, para que eu comece em 21 de março, um ano, sabendo melhor, um ano astrológico melhor do que esse aqui. Vocês deveriam fazer apenas isso, não deveriam fazer promessas, votos, pular ondinhas, nada dessas bobagens que vocês fazem, porque não é a hora, não funciona, não é assim. Não adianta fazer votos e promessas sem avaliação antes, porque vocês podem entrar numa grande rascada quando vocês fazem isso sem avaliar antes. É a mesma coisa que cozinhar numa panela suja. Vocês gostariam que alguém fizesse um jantar para vocês numa panela suja? Não, não é? Então, não façam isso. Não é assim que se faz. Primeiro façam suas avaliações direitinho. Eu vou ensinar como faz a avaliação. Voltem ao que vocês prometeram a vocês mesmos no começo de 2017. E vejam o que foi que vocês cumpriram e o que foi que vocês não cumpriram. Perdoe-se. Fundamental. E não cumpri. Não tem importância. Vou me perdoar. Vou entender que eu não consegui. Admitam, eu não consegui. Eu não consegui. Eu queria isso, queria isso, queria isso. Não consegui. Não faz mal. Não faz mal, não consegui. Tudo bem, eu vou ter em 21 de março uma nova oportunidade de reestruturar todas as coisas, de me propor um projeto melhor. Admitam aquilo que vocês conseguiram, porque nenhum de vocês que está aqui nessa sala não conseguiu nada. Senão vocês não estariam aqui. Está bem? Vocês estariam em qualquer outro lugar. Se vocês estão aqui, sentados nessas cadeirinhas, na minha frente, me ouvindo falar, alguma coisa vocês conseguiram. Então, reconheçam suas vitórias. Não é para celebrar a sua vitória em 31 de janeiro, é para festejar a sua vitória em 21 de janeiro. Vou explicar por quê. Avaliou, viu, você com você, não conversa com ninguém sobre isso, não pergunta. Olha, eu fui boa esposa nesse ano. Pode deixar que entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro, as pessoas vão dizer para você o que elas não estão gostando. Pode deixar que Aquário, o signo do ar, o aguadeiro, vai soltar a boca das pessoas, elas vão falar. E aí você escuta. Só isso. Se você não tiver feito uma avaliação, você vai escutar como uma crítica, uma condenação, uma coisa terrível, vai achar injusto, não vai gostar, vai arrumar confusão. Se você tiver feito a avaliação, você só vai fazer assim: procede, não procede. Procede, não procede. Isso não. Isso aqui, já fiz a minha avaliação e vi que não foi bem assim, não é bem desse jeito. E aí você não vai se abalar com as críticas, vai saber colocar as críticas no lugar certo e vai poder dizer: sinto muito, mas você não é um avaliador certificado. Porque tem isso. Nesse período de avaliação, vocês também devem rever quem são as pessoas que você respeita, que você admira, que você considera, que podem avaliar você. E aquelas que não têm a menor condição de avaliar você, porque não conhecem você, porque não participam do seu círculo íntimo de amizade e convivência, ou porque não têm nenhuma posição de comando, força, poder, autoridade sobre vocês. Porque eu costumo dizer para vocês que todos são iguais, que entre espíritos imortais não há um maior e outro menor. Mas a questão kármica coloca aqui na dualidade, na matéria, pessoas que estão acima de vocês e a quem vocês têm que acatar, e pessoas abaixo de vocês a quem vocês têm que dar ordens, ou não. Isso é kármico, tem a ver com poder, tem a ver com o desequilíbrio de uma outra vida. Pessoas que você, gostando ou não, achando que elas estão certas ou não, vocês vão ter que catar. Tipo o Congresso Nacional. Não é? Vocês elegeram o sujeito, deram poder a eles, agora vocês estão numa grande encrenca. Está bom. Então, é kármico. Está bem? É kármico. Tudo é kármico. Não, vocês não... Não, isso aqui é dármico. Não, dármico vira se vocês trabalharem sobre a coisa. Nada é de cara dármico. Até o que parece maravilhoso. Parece maravilhoso. Muitas vezes é maravilhoso. Para que você entre na história. E uma vez lá dentro, você vai descobrir que, ah, meu Deus do céu, não sabia que essa pessoa era assim, casei, e agora? E tipo, ah, meu Deus do céu, virei sócio dessa pessoa, e agora? Eu vou ter que dar um jeito nisso, porque parecia maravilhoso só para eu entrar. Desejo uma dessas coisas, não é? A gente sabe, ah, encontrei minha alma gêmea. Só que não. E sempre só que não. Sempre, o tempo todo só que não. Mas se você ficar ali, permanecer, desejar, resolver a questão kármica, um dia depois do outro, você pode descobrir o dharma dessa coisa, não é? E é assim com tudo. Não, o Dharma não vem de cara, precisa trabalhar, vocês já sabem disso, estão cansados de saber. Então, os avaliadores qualificados são aqueles que têm algum poder sobre vocês e aqueles a quem vocês, de alguma maneira, dão poder. Porque vocês dão poder. Eu aconselho ninguém a dar poder a ninguém. Não dê poder a ninguém, Porque essa pessoa terá poder de fazer e desfazer na sua vida, porque você deu poder. Mas vamos admitir que nenhum de vocês consegue não dar poder a alguém, a algo.
Até o Romero.
Né? Até o Romero. E aí, por favor, eu me recuso a ter poder sobre vocês. Mas eu estou na quarta dimensão. Não é? Eu não passo pela tentação de ter poder sobre vocês. Pelo contrário, eu sempre estou o tempo todo me retirando dessa posição de poder, porque eu não quero ter poder sobre vocês, não posso ter poder sobre vocês e não tenho nenhum poder sobre vocês. Por um simples fato, eu não tenho corpo físico. E para ter poder sobre vocês, é preciso ter corpo físico como vocês. Mas são vocês que dão. Ah, mas o meu chefe, Romero, ele manda e desmanda de mim. Sim, mas é uma posição kármica. Não é em você que ele manda, é na sua função. Você é uma função. Tanto faz se você se chamasse Joaquim, Carlos, Augusto, Benedito, Maria, ele ia mandar nessa função. Não é em você que ele manda. E vocês levam para o pessoal e não entendem isso. Então, se vocês entendessem isso, o chefe ia falar com voz grossa, faça isso, você dizia, claro, lógico, vamos fazer. Você que manda. E vocês não ficariam nem um pouco chateados com isso. Por quê? Eles não estão mandando em você, eles estão mandando, você está numa função. Eles estão cumprindo a função deles, que é regular a sua função. E do jeito que ele quer, que ele acha que deve, que ele deseja, que ele precisa, vocês não deviam sequer questionar. Vocês deveriam falar, tá bom. A menos que você tenha com ele uma relação de parceria que você desenvolver, onde você pode colocar o seu parecer e ele ouve o seu parecer e diz sim ou não, mas a última palavra é dele. Porque ele é chefe, você está sob a autoridade dele, porque karmicamente foi isso que vocês combinaram. E resolver isso é conseguir uma harmonia tão grande onde isso se dilua numa relação profissional, não pessoal, de cooperação. Sabe? Porque é na amizade que tudo se resolve. Então, cooperação, não precisa nem fazer happy hour junto. Só precisa cooperar. Ah, tudo bem, está tudo certo. Não precisa dar presente, não precisa ir na casa dele, não precisa conhecer a esposa dele. Não. É só isso. Se vocês olhassem para essas coisas assim, vocês não teriam problemas com a autoridade. Aí vamos lá. O problema de autoridade vem do seu relacionamento com o seu pai. Então, se você tem muito problema em resolver essa questão de poder, vai lá no papai que você vai entender tudo. Ou ele faltou, ou ele foi demais, ou ele foi muito autoritário, ou ele não estava presente e você não conseguiu colocar, não conseguiu eleger uma outra pessoa que pudesse simbolizar a autoridade para você, está tudo lá. A sua rebeldia com relação a autoridades vem da relação com seu pai. Seja demais, pai demais, seja pai de menos. Tanto faz. Resolva isso, entenda isso, coloque isso no lugar, e aí tudo vai ficar bem. Constelar seria uma ótima coisa. Mas quando eu estou falando de críticas qualificadas, eu estou falando disso, porque em toda crítica qualificada tem uma questão de autoridade dentro dela. Os interlocutores qualificados para vocês receberem críticas e para vocês receberem avaliações, sempre serão pessoas a quem você dá algum poder. Se você dá algum poder a essa pessoa, de alguma maneira, de algum jeito, isso está identificado com a figura paterna. Entendam isso, porque daí vocês podem fazer muitas, podem entender muitas coisas. É, compreender melhor, aprofundar melhor o relacionamento com a autoridade, o relacionamento com críticas, o relacionamento com avaliações, e você vai ficar muito mais confortável dentro disso, entendendo que tudo é kármico, até seu pai. E mais, você escolheu esse pai. Então, se você escolher esse pai, você tem uma questão kármica séria com ele, e ele simboliza toda a questão kármica com poder e com a comunidade dos homens. E aí vai ficar mais simples vocês entenderem isso, se relacionarem com isso. Seja lá qual for a questão que vocês perceberem, entendam, é kármico, eu escolhi. No fim das contas, vai sempre bater no eu escolhi, eu escolhi, eu escolhi. Sempre. O tempo todo. Porque não há nada que não aconteça com vocês na matéria, não aqui agora, que não seja responsabilidade sua. 50%. Os outros 50% do resto da humanidade, de todos os humanos juntos. Mas 50% é seu. Então, qual é mesmo o segredo para a felicidade? É assumir a responsabilidade dos 50% que pertence a você e arrumar isso, harmonizar isso, equilibrar isso, tornar isso harmonizado e útil, ou seja, produtivo, eficaz, que produza bons frutos, que dê bons resultados para você e para o resto da humanidade. Parece complicado, mas não é. Vocês não precisam fazer terapia de vidas passadas. Vocês não precisam fazer todos esses negócios que vocês fazem. Tudo bem, são métodos para quando vocês não conseguem fazer a única coisa que vocês deveriam fazer, que é simplesmente se harmonizar com tudo e com todos a cada segundo da sua vida. Não interessa porque aquela questão está na sua frente. Ela precisa ser harmonizada. Acabou! Acabou! Vocês já deveriam se preocupar quem eu fui na outra vida, por que isso está me acontecendo, oh, meu Deus. Vocês deveriam simplesmente... O negócio está na minha frente, está aqui. Vamos lá me harmonizar com isso. Me harmonizei com isso, que beleza. Agora surgiu uma outra coisa, que chato. Eu pensei que me harmonizando com isso, tudo estaria resolvido. Não está. Vem mais uma coisa, você se harmoniza com ela. Aí vem mais uma, você se harmoniza com ela. A vida na matéria é uma sequência de desequilíbrios que você atraiu para você mesmo, pelo seu próprio conteúdo kármico, para harmonizar e acabou. E aí você fala assim, nossa, não aguento mais. Só acontece. Você está na matéria. E aí vai chegar uma hora que sabe o que vai acontecer? Como a questão kármica é temática, ainda bem, temática. Uma hora você esgota a quantidade de desequilíbrios ao redor desse tema. Ou você pega o jeitão. Ou seja, você pega o jeitão. O negócio aparece, você já sabe. Já conheço isso. Da última vez deu um problema gigante. Vamos lá resolver. Mas eu já sei como é. Tem umas 4 ou 5 coisas que eu posso fazer. E você vai colecionando soluções. E se você não tem uma solução, basta meditar. E aí entramos numa seara um pouco complicada, porque para meditar, precisa fazer yoga, né? Precisa se centrar, precisa querer sair do cérebro físico. É um pouco, é uma tarefa árdua, mas que resolve. Mas nem precisa. Não quer meditar, não quer fazer yoga, não quer fazer tai chi, não quer fazer uma luta marcial, não quer meditar. Tudo bem, não precisa. Apenas colecione soluções bem-sucedidas sobre a temática kármica que você vai ver que está constantemente aparecendo na sua vida. Entenda como funciona, entenda como resolve e vai descascando o abacaxi depois do outro com a mesma faca que funcionou da última vez. Pronto! Não é complicado. Requer apenas coragem e persistência. Não precisa habilidade. Sabe por quê? Se você usar a mesma faca, mesmo que você não descasque tão bem o abacaxi, o que importa é que ele foi descascado. Tá? Com lágrimas, sem lágrimas, com sofrimento, sem sofrimento, descasca o abacaxi. Sabe por quê? Da próxima vez vai ficar mais fácil, vai ficar mais fácil. É como descascar cebolas. Você chora no começo, depois você se acostuma e depois você não chora mais. E uma hora a cebola acaba. É ou não é, pessoal? É assim. Então, como eu estou chorando aqui. Daqui a pouco, estou chorando menos. Não estou chorando nada. Ah, que pena, agora que eu parei de chorar, a cebola acabou. O negócio é assim. Então, voltando a Capricórnio, é melhor vocês fazerem avaliação, vocês mesmos, no segredo dos seus corações, verificando calmamente onde foi que pegou, onde não deu certo, onde vocês esperavam o resultado e ele não aconteceu, para fora e para dentro. Não é? Não é só o que você queria realizar para fora, é também o que você deve, o que você quis alcançar dentro. Que paz de espírito, que realização, que felicidade, que coisas você gostaria de ter conseguido e ainda não alcançou. Porque isso vai facilitar a sua passada por Aquário, que vai começar em 21 de janeiro, que é todas as suas opiniões acerca do que você realizou. Ah, isso, porque aquilo, porque você fez isso, fez aquilo, pisou na bola aqui, pisou na bola ali. É, Aquário é assim. Alguém aqui conhece algum aquariano? Como que eles são mesmo?
Frios.
Como?
Frios.
Voltado para o social.
Não falam o que desagrada, né? Eles viram as costas e saem andando. Não gostei. Eles não vão te explicar, não. Eles vão sair andando. Eles vão virar as costas e sair andando. Eles não explicam. Então, Aquário é isso. Aquário é. Você vai sentir. Às vezes a pessoa não vai falar. Você vai sentir que alguma coisa não estava mais funcionando como estava. Porque alguém não gostou. E você, às vezes, vai ter que perguntar. Puxa vida, por que você mudou comigo? Por que não está mais igual? Por que não está mais do mesmo jeito? Porque as críticas não são exatamente palavras. São situações em que você percebe que a coisa não anda como andava. Por quê? E aí você pergunta, o que eu fiz? O que eu fiz? Vai lá e pergunta o que você fez. Mas a verdade é que, de alguma maneira, você desagradou alguém fazendo alguma coisa que não foi do jeito que a pessoa esperava. O nome diz, como é que é mesmo? Decepção. Então, só se decepciona quem tem expectativas. Não é? Expectativa é o que gera decepções. Se você não tem expectativa, não tem decepções. Então, a melhor maneira de desmontar as críticas e condenações é dizendo, você está esperando muito de mim, você esperou demais. A menos que a pessoa diga, não, mas você me prometeu. Aí você está enrascado, não é? E aí você precisa aprender que não crie expectativas. Tá? Trabalhe dentro daquilo que você acha que pode conseguir. Isso é bom para o próximo ano. Então, os seus projetos, não faça projetos que criem grandes expectativas. Fique dentro do possível para um ano astrológico, que é muito pouco. Não é uma vida, é um ano astrológico. Em um ano astrológico, você deve fazer projetos que caibam, realistas, que caibam dentro de um ano astrológico, que possam ser cumpridos em um ano astrológico, com todas aquelas etapas do ano astrológico que vocês já conhecem. Não é? Como é que é mesmo? Fogo. Terra, ar, água. As planejamento, início, ação cega sobre a coisa, feedback, choradeira.
Fala de novo, né?
Ação, projeto, início de ação, ação cega. Você está ali, você não olha para os lados, você não vai a lugar nenhum. Você faz aquilo que você planejou, fica dentro do que você planejou, não inventa. Feedback, choradeira.
O que é choradeira?
Choradeira é, você ouve feedback, não gostou do feedback, você vai o quê? Mesmo? Chorar.
Mas pode ser alegria também.
Ah, mas eu não estou falando de alegria. Estou falando de enfrentar as críticas, porque você, no novo fogo, você vai ter que fazer acertos. Não é hora de comemorar. Quem comemora no primeiro feedback está fadado ao fracasso. Comemorar é lá em Sagitário, no fim do ano astrológico. Então, agora, olhar o feedback, se alguém ficou contente, você só vai fazer namastê, brilha. Ah, você ficou feliz? Que bom. Mas ainda não acabou. Se alguém ficou feliz, ótimo. Mas não é para isso que você vai olhar. Você vai olhar para o que não está bom. Porque vai ter um montão de coisa que não vai estar bom. E você vai ter que consertar. Você vai ter que adaptar a essa realidade. Que é a realidade de você ter começado um projeto, ter trabalhado sobre isso. E houve o primeiro feedback. O primeiro feedback não é para comemorar. Quem comemora no primeiro feedback vai ter problemas. Absolutamente não se comemora no primeiro feedback. Que muita coisa vai mudar. Então, um pouco de choradeira, não é? Na primeira água é normal. Para evitar choradeiras maiores em escorpião, em peixes, que é pior ainda, né? Porque escorpião é só a segunda água. Então, assim, vocês estão em ar depois da avaliação. Ar depois da avaliação é ouvir feedback para fazer um novo projeto. Esse é o feedback mais importante. Então, vocês, de 21 de janeiro a 20 de fevereiro, é 19 de fevereiro, na verdade, vocês deveriam todos estar bem atentos para todos os feedbacks. Mesmo os não qualificados. Como você fez a sua avaliação, então você sabe, razoavelmente, ter uma opinião sobre você mesmo a respeito dos fracassos, que não saiu do jeito que você queria. Quando você ouvir os feedbacks, você vai poder fazer aquilo que eu falei. Procede, não procede. Procede, não procede. Se você não fez a avaliação, ou você vai ficar desesperado, achando que você fez tudo errado, e é por isso que em peixes você chora tanto, ou você vai falar, não, peraí, não foi bem assim, foi assim, assim, e não é defensivo. Porque também, se você não fizer a avaliação, você pode ficar defensivo. Não, vocês estão me crucificando. Não é nada disso. Vamos ouvir. Eu já pensei bastante, já refleti sobre esse ano, já percebi onde foi que a coisa não saiu bem. Tenho uma opinião sobre isso. Vamos conversar. É para poder negociar direito que vocês fazem a avaliação. É para poder negociar razoavelmente. Quando vocês vão avaliar um terreno, um apartamento, uma joia, uma coisa que vocês querem comprar, vocês não têm que olhar e ver, vale mesmo isso que a pessoa está pedindo? Vou negociar, porque olha, aqui tem uma rachadura, aqui tem uma porta que não tem fechadura, aqui tem isso, não é? Uma janela quebrada, então, aí você negocia. Por quê? Porque você avaliou. Porque você esteve lá, olhou bem, você é capaz de negociar. Do mesmo jeito, quando você se autoavalia, você pode negociar críticas e todos os feedbacks que chegarem para você. E é para isso que a avaliação existe. A avaliação não existe para vocês se crucificarem. A avaliação existe para vocês terem uma boa ideia do desempenho de vocês, para que vocês possam negociar direito as coisas. Com uma certa justiça. Porque se vocês avaliação promove uma situação de isenção, na qual vocês podem tranquilamente olhar para vocês mesmos e dizer: é, não consegui isso, consegui aquilo. Não deu certo isso, mas deu certo aquilo. E é também para que vocês possam fazer um projeto razoável, que tenha alguma chance de dar certo, a começar de 21 de março. Aí vamos lá, fevereiro. Essa coisa complicada que é peixes. Eu vou falar um pouco, mas no próximo encontro eu posso abrir mais, se vocês tiverem perguntas. E assim, por que o feedback vai só até 19 de janeiro? Porque 20 de fevereiro é o dia em que vocês recebem uma graça. A graça é a seguinte: vocês estão vibrando nas suas características originais. Há um refresco da avaliação e do feedback. E vocês podem olhar para vocês e falar: eu sou isso. Se vocês fizerem isso em 20 de fevereiro, aproveitarem essa data para... Vocês deveriam fazer poucas coisas. Olha só. Ah, mas você vai querer que a gente pare no dia 20 de fevereiro? Não. Por nada? Vocês não param no carnaval, vocês não param na Páscoa, vocês não param no dia da criança, no dia do professor, no dia disso, no dia daquilo, no dia de não sei o que, no dia de não sei o que lá. Por que que vocês não podem fazer uma pequena pausa? Podem continuar fazendo suas coisas, ir no trabalho, não precisa faltar, não precisa desagradar seu chefe, karmicamente seu superior, porque você escolheu assim. Não precisa fazer nada disso, mas faça uma... Dê um tempo nas questões, nas cobranças, em tudo isso, no que o outro falou. Fiquem com vocês. E vocês verão, então, que nesse dia é mais fácil para vocês se reconhecerem no meio de um monte de coisas, no meio de um monte de influências, do que os outros acham que você é, do jeito que os outros queriam que você fosse, do jeito que você mesmo queria ser. E dê uma olhada em quem você é, tranquilos, serenos, sem avaliação. Se vocês forem capazes de fazer isso, mas se vocês conseguirem tirar esse dia para vocês, sei lá, negocia. Quando vocês querem ir para Miami, vocês dão um jeito. Por que vocês não podem dar um jeito no dia 20 de fevereiro e ficarem quietinhos? Né? Se vocês querem passar o fim de semana na praia com o namorado, vocês dão um jeito. Então, dê um jeito. Fiquem quietos, meditativos, com vocês mesmos. E aí, no dia 21 de fevereiro, vocês verão que não vai ter choradeira alguma. Vocês que aí isso pode ser um período de grande trégua interna, um mês de grande trégua interna, de compreensão. Onde há compreensão, não precisa haver perdão. Vocês compreendem por que que vocês não conseguiram, o que foi que aconteceu, onde vocês que está o problema, porque é isso que interessa. Não interessa nada ficar chorando, que nem um maluco, achando que eu sou a última pessoa do mundo, todo mundo consegue, eu não consigo, por que isso e aquilo, e agora o que que eu vou fazer, puxa vida, podia ter sido diferente. Nada disso. Eu entendi por que não deu certo, e sou eu, não tem nada errado comigo, vamos fazer um projeto viável. Do mesmo jeito que uma pessoa que não tem uma perna pode viver uma vida absolutamente normal se ela escolher ocupações viáveis que ela pode realizar, vocês que têm as duas pernas podem fazer um projeto viável para vocês mesmos, em que vocês consigam um sucesso no final. Algum tipo de sucesso. Isso. Se vocês chegarem em 2018, no dia 21 de dezembro de 2018, com alguma vitória para comemorar, que vocês já terão se esbanjado de comemorar já em Sagitário, porque vocês não se aguentarão de contente se vocês tiverem conseguido alguma coisa boa. Em Sagitário vocês estarão jogando fogos, não tem problema. Se vocês chegarem em 21 de dezembro falando: eu consegui uma coisa. Isso vai aumentar muito a autoestima de vocês. Vai fazer com que vocês se proponham projetos mais arrojados. E não são arrojados porque você se colocou, quis dar um passo maior que a perna. São arrojados porque você, eles estão baseados na certeza de que você consegue. Olha que beleza. Isso um ano depois do outro faz um vencedor. E eu não estou dizendo vencedor na matéria, vencedor de si mesmo. Alguém que encontrou seu lugar no mundo, sabe qual ele é, entende qual ele é, gosta desse lugar, e desse lugar consegue ser Deus na matéria, realizando seus próprios milagres. Porque disso que se trata, não se trata de outra coisa. Não estou aqui falando que vocês vão virar... Quem mesmo? Como é o nome daquele sujeito? Jobs? Não, não quero que ninguém vire aquele sujeito. Quero que vocês sejam o Steve Jobs da sua própria vida, do seu próprio negócio, da sua própria coisa, da sua própria existência, do seu próprio círculo não se passa. Dentro dele, com cabeça erguida, bonitos, felizes, achando maravilhoso ser exatamente essa pessoa que vocês são. É isso que interessa. Não me disse a realização e isso produz felicidade. Um dia depois do outro. Mesmo que tudo fique difícil, mesmo que as questões kármicas continuem aparecendo, porque a vida é isso, você tirou da frente, parece mais outra coisa. Mas uma coisa é alguém que tira da frente assim. E outra coisa é alguém que faz. Alegre, feliz. Isso aqui, vamos resolver assim. Isso aqui, tudo bem. Aquilo ali, não tem problema. Isso daqui, e estou acostumado com isso. Já sei. Cadê mesmo aquela solução que eu anotei num papelzinho? Ah, é. A gente faz isso aqui, a gente resolve assim, assim, assim. Estou cansado. Isso daqui aparece toda hora para mim. É sempre a mesma coisa. Não tem importância. Eu já sei como fazer. Não me preocupo mais. Isso não me incomoda. Tiro de letra. Encontrei o jeitão. É isso, porque... Eu não gosto de pedir a vocês para olhar para trás. E se vocês olharem para trás, vocês vão ver rastros da mesma bagunça. Não muda. Não é? Então, vamos mudar. Não é? A ponto de você olhar para trás e ver tudo arrumadinho. Ficou tudo arrumadinho. Ah, é. Deu um esbarrão ali. Aqui, é, tudo bem, mas olhar para trás e não ver rastros da mesma bagunça, ou seja, os mesmos saquinhos de biscoito, os mesmos copos plásticos, as mesmas coisas, sabe? A mesma bagunça, o mesmo lixo. Se vocês começarem a arrumando, vocês vão olhar para trás e vão ver, poxa, tudo bem, não é? Ah, tem uma coisinha aqui, outra ali, não tem importância. É isso. Porque isso incomoda vocês, isso pesa, isso torna difícil a caminhada. Porque o que cansa, o que pesa, o que incomoda é o mais do mesmo. Coisas novas são coisas novas. Erros novos são erros novos. Enganos novos são enganos novos. Coisas diferentes são coisas diferentes. Agora, o mais do mesmo pesa e cansa. Então, o que é preciso para evitar que as coisas se repitam? Resolvê-las. Só isso. Estou falando de qualquer coisa, interna ou externa. O que resolve é resolver. Mais nada. Mas o que eu estou propondo a vocês, não vou resolver por vocês. Eu já resolvi as minhas coisas. Já resolvi todas elas. Algumas me custaram a vida. Mas foram resolvidas. Estou propondo a vocês uma maneira de solucionar sem muito sofrimento. Que é cuidando de uma coisa depois da outra o tempo todo. chegando à harmonia e equilíbrio em cada pequena coisa o tempo todo. Só isso. É como uma cozinheira que lava tudo que ela suja. No fim do dia, a cozinha está limpa. É só isso, hein, pessoal? Não é nada demais, é só isso. E aí, com relação ao projeto, basta que ele seja realista e que ele caiba em 365 dias. Ou melhor, ele deveria caber em menos tempo. Ele deveria caber em 9 meses, o mesmo tempo que uma criança leva para ser gerada. 9 meses. Um projeto realista deveria ser um projeto que dura 9 meses e, chegando no 9º mês, você já tem uma ideia bem bacana do que aconteceu, do que você conseguiu, porque aí você vai começar a avaliar, depois ouvir o feedback e, por fim, tentar compreender onde foi que você falhou ou chorar desesperadamente se você se recusa a fazer uma boa avaliação. É isso. Então, está resolvido. Agora, a partir de 21 de março, e é isso que eu vim falar para vocês, começa um novo ano. 2018, um ano 2. E um ano 2 tem suas características. Um, é um ano feminino. É um ano yin. Se é um ano yin, porque os pares são yin e os ímpares são yang, isso significa que vocês terão que agir. Vocês já têm que agir de forma yin. Eu vivo dizendo para vocês, vocês estão num mundo yin, estão construindo uma civilização yin. Não adianta vocês quererem usar métodos yang, porque eles são contraproducentes. Já no geral, sim. Estão começando 12 mil anos de yin. Então, vocês deveriam renunciar atitudes yang em todas as épocas, em todas as partes, de todos os jeitos. Yang não. Eu não vou me impor, eu não vou competir, eu não vou ser territorialista, eu não vou me contrapor, eu vou negociar. Vocês deveriam fazer isso. Isso é a regra para os próximos 12 mil anos. Então, não devia nem ter discussão, mas vai. Nos anos ímpares, você pode ser um pouquinho yang, que ali não tem problema, o ano é yang, é uma época de ação, vai exigir o yang de vocês. 2017 foi um ano assim. Vocês tiveram que se impor algumas coisas. Tiveram que agir fortemente em algumas coisas. Quando Saturno, complicado, tudo bem, já foi. Agora vocês estão entrando em um ano que tem uma característica aí. Então, ele é lento. Então, é um ano em que vocês terão que desenvolver resiliência, paciência, não é? Cooperação, integração das diferenças todas. Vão ter que ser muito negociadores, vão ter que ser pacíficos. Muito pacíficos, muito condescendentes em alguns momentos. Sim, porque condescendência não é aceito tudo. Não, eu começo com um pouco de aceitação para ver se eu vou conseguir manter essa aceitação até o fim. Isso é condescendência. Eu começo com aceitação, vou indo, enquanto a aceitação é possível. Daqui a pouco, esbarra naqueles cinco coisas que eu não aceito de jeito nenhum. Eu não admito, porque são as minhas verdades interiores. Aí eu paro de ser condescendente e passo a ser negociador. Eu vou ter que manter que as coisas fiquem dentro daquelas 5 coisas que são minhas verdades interiores. 5, 6, 7, não sei. Mas quanto menos coisas, melhor. Quanto menos aspectos forem aqueles decisivos, dos quais você não arreda pé, senão você deixa de ser você mesmo, onde a fidelidade a você mesmo balança, devem ser poucas coisas, não deve ser uma lista de 234 coisas, porque ninguém dá conta disso, não é? E ninguém vai conseguir agradar você, não é? E aí você vai se tornar uma pessoa difícil de negociar se tem muitas regras. Então tem que ser poucas e boas. Mas é a sua ética pessoal, não é? E dela você não arreda pé. Mas com a descendência é a capacidade de ir aceitando uma coisa depois da outra e ir na aceitação até que chegue em alguma coisa que é inegociável para você. Isso é condescendência. E vai ter que ser condescendente esse ano. E a condescendência leva vocês a compreenderem aqueles valores dos quais vocês não arredam pé. A identificarem, a tornarem isso uma coisa real, visível, tangível para vocês. E é para isso que serve o Mano Yin. Ele faz com que vocês se aproximem daquilo que vocês são de fato. Que faz com que vocês, obriga vocês pelo Yin, pela característica Yin do ano, a negociarem até serem condescendentes, pacientes, até aonde não dá, e vocês terão que dizer, não dá. Para dizer não dá, vocês terão que entender por que não dá. E aí vocês se fortalecerão como seres nas suas características mais essenciais. Isso aproxima vocês da sua essência, torna vocês verdadeiros, fortes. E é para isso que serve o Mano Yin. Porque a força de Yin é a firmeza. Não é se jogar em cima do outro como uma espada. É firmeza, é manter posição. Manter posição. Isso é firmeza. E esse ano não vai exigir de vocês força. Não vai exigir que vocês passem em cima do trator, de ninguém com um trator. Vai exigir de vocês que vocês mantenham posição, que vocês fechem posição, que vocês fechem posição em cima do que é essencialmente importante. Porque se vocês abrirem mão, vocês deixarão de ser quem são. E aí a dica, não são muitas coisas, são poucas coisas. Esse é um ano que se vocês se esforçarem em cima de uma ação cooperadora, integradora, condescendente, porém firme, vocês chegarão no final deles com uma satisfação interior muito grande. Vocês dirão, sou eu. Ah, eu não consegui tal coisa. Bom, eu não podia conseguir, porque eu só conseguiria se passasse por cima dos meus valores internos, e eu não posso. E você vai terminar o ano muito fiel a você mesmo, muito mais verdadeiro, se olhando no espelho e dizendo, eu gosto de quem eu sou. É para isso que serve o ano par. Aí, vamos entender uma coisa definitivamente. Já falei disso aqui, mas vamos repetir. Vocês sabem por que a gente não fala Yang e Yin? Por que a gente fala Yin e Yang? Porque sem Yin não existe Yang. Sem receptivo, o ativo vai agir onde? Então, é assim. Um ano par abre, cria as bases receptivas interiores e acumula forças para uma ação num ano Yang. Então, um ano Yang se perde completamente se você não reuniu forças, não sabe quem é, não sabe o que quer, não sabe o que deseja, não sabe quem é você, para aí agir. Então, vamos fazer assim? Vamos viver um ano 2018 lançando bases internas, reunindo forças, conhecendo-se integralmente, para em 2019, tará! Entenderam? É isso. Tem um segredinho nessa coisa do revezamento das forças no universo. Ela promove a eternidade e a renovação contínua das coisas. O universo é perfeito, pessoal. E se vocês usarem as mesmas leis que regem o universo para aplicarem isso na prática, na sua vida, vai dar resultado. Porque dá resultado com o universo, porque ele não vai dar com você. Pensa bem, você é uma parte do universo, você é um pequeno universo e você funciona exatamente com as mesmas leis. Então, se você vai cria um campo onde a sua ação vai se manifestar no outro período de uma maneira assertiva, com você sabendo quem é, com você sabendo quais são aqueles 5, 6 valores dos quais você não abre mão, entendendo como é que você funciona, que é para isso que serve o meu par, você vai saber como utilizar a enorme energia de um 2019, que é um 3. O que é um 3? Está na hora de mostrar ao mundo quem você é. Puxa vida, hein? No ano 2, você cooperou, estabeleceu algumas parcerias, buscou ajuda, porque é isso, já vou falar disso, não é? Foi condescendente, negociou, descobriu quem você é, quais são aqueles valores que são importantes. No ano 3, você diz ao mundo, isso sou eu. Na ação, agindo, não é colocando mensagens no Facebook. Entende? É na prática, ali, agindo. Mas aí a sua ação será verdadeira, a sua ação será reflexo de quem você é. Você aprendeu quem você é, conhece seus limites todos, e então você pode se mostrar ao mundo exatamente como você é. E não vai ter erro. Tudo vai dar certo. Porque você sabe quem você é, conhece suas possibilidades. No ano 2 você ficou ali... condescender, aqui não dá, então isso é importante para mim, não posso abrir mão disso, aquilo também não, eu sou esse. No ano 3 você se coloca, eu sou isso. E quem não gostar, come menos, não é? Porque se trata disso, se trata de... Aí não é mais um ano para ser condescendente, aí é um ano de força, aí é um ano para ir atrás dos seus objetivos. Aí um ano de dizer, com licença que eu quero passar. Mas quem quer passar é uma força que conhece, que sabe quem é. E não um negócio que acha que é isso, que é aquilo, que não tem a menor ideia do que é e o que quer alcançar. Isso gera caos. Uma força que não se conhece, que não tem objetivo, gera caos. Uma força que se conhece, conhece seu objetivo, gera intensidade. E intensidade é uma força realizadora, né? Faz acontecer. E aí, sobre intensidade, uma pequena questão. Esse é um ano que vocês terão que refrear a intensidade. Temos um pequeno problema. Administrar a possibilidade de gerar o caos.
Mas a gente pode brincar disso até peixes, né?
Mas você tem uns meses para se preparar, para falar quando é que na minha vida eu gerei o caos, quando a intensidade gerou o caos. Deixa eu ver como é que era, deixa eu ver como é que funcionou. Tem umas premissas que você pode bem, porque nesse período você pode consultar os alfarrábios do passado, não é? Enquanto você está se avaliando, você pode, a avaliação também é comparação. Você pode comparar de 21 de março, de 21 de março para frente, recorrer ao passado faz perder energia e tempo. E tempo é a coisa mais preciosa que vocês têm. Vocês não têm nada na matéria mais precioso que tempo. Tá bem? Porque tempo é uma torneira aberta. Não é? É assim, vocês têm água na caixa e aí o Sabesp diz, vamos acionar, vamos ficar um dia sem água, um dia com água, um dia sem água, um dia com água. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão ter que cuidar da água que vocês têm. Então, vocês deviam fazer a mesma coisa com o tempo, porque não tem Sabesp do tempo. A torneira está aberta, vocês não podem fechar. A torneira está aberta. Tudo que vocês podem fazer é aproveitar bem a água que corre da torneira. Não é? Você faz 30 anos, depois você faz 31, depois depois você faz 32, depois você faz 33, e você não sabe quando é que o Sabesp
vai
cortar a sua água, porque você fez um contrato com o Sabesp antes de descer a matéria, dizendo, no dia tal, a tal hora, desse jeito, fecha minha torneira. E foi você que planejou isso. Então, a torneira está aberta. Eu estou aqui falando com vocês, o torneio está aberto. Então, o que vocês podem fazer a respeito do tempo? Aproveitá-lo bem. O que é aproveitar bem o tempo? É ficar jogando frescobol na praia? Pode até ser. Pode até ser, desde que isso seja produtivo, construtivo para toda a humanidade. Pode. Pode. Mas precisa ser produtivo e construtivo para você mesmo, para toda a humanidade. Deve gerar realização para você e para todos os humanos. Deste e de todos os outros planetas. Não é só deste planeta. Está bem? Ah, mas eu não conheço os orianos, não conheço os seres de Vesta, não conheço os arquiturianos. Não, não, não. Se você fizer para que os habitantes deste planeta fiquem bem, você estará fazendo para todo o universo, porque são as mesmas regras, as mesmas leis, é uma coisa só, são só aquelas 7 regras de sempre, não foge disso. Pronto. Então, é isso. Então, este ano vocês vão ter que administrar a intensidade, ou seja, administrar a capacidade de gerar o caos. E aí o oposto vai se manifestar com muito mais frequência do que vocês imaginam. Uma tendência para estagnação. Porque todo ano em Tamas está muito mais rondando vocês do que Rajas. Então, por isso mesmo vocês terão uma tendência a estarem rajados, com um pouco de impaciência com a coisa que não anda, que o negócio vai e volta, e não sei o que, e não vai. E aí, não adianta ser rajado, é só trazer tamas para o equilíbrio, não precisa cair no desequilíbrio oposto. Fique insato. Vigie a sua tendência a entrar no movimento geral que vai ser tamásico, ou seja, vai ser de postergar, de não querer fazer. Ah, já que vai ter eleição, melhor é não fazer nada. Não, não. Vai ter eleição, o país vai parar ao redor da política. Sigam suas vidas como se nada estivesse acontecendo, não diz respeito a vocês. Façam o que vocês acham que tem que fazer, façam suas escolhas. Porque não adianta, hein? Seja lá o que vocês escolherem. Seja lá o que vocês escolherem, está tudo contaminado. Então, vou beber água Evian, porque toda a água está contaminada. Não, Evian também está contaminada. Então, tentem fazer a melhor escolha que vocês puderem, mas saibam que vocês não dominam mais isso. Não dominam mais isso. O que vocês podem fazer para sair disso é continuarem com suas próprias vidas, bastante distantes disso, e instaurando um pequeno paraíso nas suas vidas a partir da harmonia com tudo e com todos, da colaboração, da integração, da não competitividade. E isso que vai trazer um novo mundo onde tudo isso vai desaparecer. Todas essas coisas que vocês não concordam, que vocês acham que não é justo, não é mesmo, vocês não são mais representados por essas pessoas. Essas pessoas representam interesses que não têm nada a ver com vocês. E o que vocês devem fazer é se recusarem a fazer parte daquele negócio de manobra, sabe? Ficarem afastados disso. Não estou dizendo para ninguém não votar, não estou dizendo para ninguém votar nulo, Não estou dizendo para ninguém votar branco. Não estou dizendo para vocês escolherem isso ou aquilo. Estou dizendo para vocês ficarem bem conscientes e fazerem a melhor coisa que vocês puderem fazer de acordo com aqueles 5, 6 valores internos que vocês têm. Está bom? É isso. Então, eu só toquei nisso porque... Ah, o país todo para, as coisas vão ser assim, aí tem não sei o quê, aí tem esse evento, aquele evento, não sei o quê. Vocês viveram isso já lá atrás, há bem pouco tempo. Então, num ano par, você cuida de você, administra sua capacidade de fazer caos e fica muito vigilante com relação à tendência à estagnação que vai ser geral em volta de você o tempo todo. E você vai ter que reagir a isso. E quando eu falo reagir, não é ter uma atitude reativa, é criar internamente uma condição sátuica em que você possa saber o que fazer. Tanto com relação à tentação de ser rajásico, quanto à influência tamásica que fica ao redor. Vocês vão ter que fazer isso. E nada melhor que ir para encontrar esse balanço, esse lugar no meio, essa coisa, essa negociação constante, essa capacidade de negociar, cooperar, interagir de uma maneira boa com tudo isso. É isso que vocês vão precisar fazer. É muito mais um exercício de se manter na linha do que fazer grandes coisas. É um ano regido pelas pequenas coisas. É um ano regido por o poder de domar do pequeno. O poder de domar do pequeno é o pequeno, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, o bambu verga, mas não quebra. O pequeno. As coisas pequenas determinarão o grande. Uma série de pequenas coisas criará uma grande coisa. E não uma grande coisa destruirá as pequenas coisas. O pequeno vai ter uma força. E se vocês entenderem isso, pequenos atos, pequenos gestos, decisões, uma depois da outra, devagar e sempre construindo, vocês passarão por isso magnificamente e chegarão a um bom resultado. Então, esse é o ano. Ah, Romero, mas é um ano regido por Júpiter. Júpiter é grande. Não. Júpiter é expandido. Está bem? Expandido. Então, Júpiter tem um movimento de expansão. Júpiter promove expansão. Mas expansão não é crescimento. Expansão é eu sou a mesma coisa que eu sou. Comprimido, eu sou quando expando, só que tem mais espaço entre as moléculas. Não é que esse negócio desse tamanho é grande, sólido, pesado. Não, e é expandido. Então, expansão é ocupar um espaço maior com a mesma massa. O que você é, essas 5 pequenas regras, leis, as coisas internas que você é, que você vai descobrir esse ano, deve se expandir e contaminar o seu ambiente. É por isso que é um ano feito de pequenas coisas, porque essa expansão, ela é isso que eu sou, comprimido aqui, fechado numa caixa, quando abre a caixa, ocupa mais espaço. É só isso. Então, é uma questão de ter uma integridade, de perceber quem eu sou, como é que eu me coloco no mundo. E aí, por causa disso, porque você é verdadeiro, porque são os pequenos atos que mostram quem você é, você vai conseguir uma expansão. Expansão é visibilidade. Então, aqui, quem tiver projetos de visibilidade, deve pensar o seguinte. A minha visibilidade depende do quão verdadeiro eu sou aos meus valores fundamentais. Aí eu consigo expansão. Porque aí, com valores, guiado por valores fundamentais, uma pequena ação depois da outra, você alcança muita gente, muito espaço, você faz o negócio se movimentar. Se você endurecer com uma lista de regras que você precisa para as coisas acontecerem, se você não for condescendente, você não vai conseguir ser você mesmo nas pequenas coisas, não vai conseguir expansão, você vai conseguir restrição. Porque vai ficar difícil negociar. É difícil negociar com alguém que tem 394 regras para que um negócio dê certo ou um acordo se faça. É fácil negociar com alguém que tem poucas e boas regras e não sai delas. E é isso em 2018. E aí é fácil conviver com isso, desde que você entenda o que significa. Significa você identificar, reconhecer e ser fiel aos seus poucos e bons valores. E pronto, isso está resolvido, a entrega. E aí isso leva você a simplificar a vida. Eu sempre falo em simplificar a vida. E quando eu falo isso, é porque isso é necessário nesse tempo em que vocês estão. Vocês são levados por influência externa mental, da mídia e de todo mundo que está em volta, a dar complexidade às suas vidas e até acham que o complexo é que é bom. Vocês já ouviram alguém falar assim? Nossa, essa é uma pessoa complexa. E parece que isso é um elogio. Um grande elogio. Nossa, que pessoa complexa. E quando vocês ouvem assim, essa pessoa é simples, vocês falam, ah! Não é? Ah, é uma pessoa simples? Não quero nem conhecer. É ou não é, pessoal? Mas vocês estão levados a isso. Porque as pessoas simples, as pessoas que simplificaram suas vidas, elas são mais felizes. Elas não têm problemas. Elas não ficam carecas, não se arrancam os cabelos por causa de uma coisa que elas precisam ter ou ser para serem boas e serem reconhecidas. E se você for olhar as grandes pessoas, eu vou falar um negócio que eu detesto. Mas detesto mesmo os formadores de opinião. Não são simples. Eles até podem ser simples nas suas casas, cuidando das suas coisas, mas eles criam uma aura de complexidade para parecerem interessantes. E quando você vai ver, eles estão em casa comendo pão com ovo. Entenderam? Então, livrem-se da ideia de que o simples é positivo, é negativo. E o complexo é positivo. Comecem rapidamente a desconstruir essa ideia dentro de vocês e simplifiquem a vida. Porque os verdadeiros sábios, as pessoas cuja opinião deve ser considerada, são aqueles que são simples. E se você for olhar as pessoas que no meio desse monte de coisas estranhas que são ditas, está dizendo alguma coisa que vale a pena ser considerado sensato, objetivo, você vai ver, é uma pessoa simples. Ela tem poucos e bons valores e passa tudo por essa peneira. Despreza o que não passa por essa peneira e fica só com o que passa por essa peneira. Então, numa hora de grande aflição, ela diz uma frase e todo mundo fala, oh! Como se fosse a última novidade do mundo. Não é. É a mesma velha coisa da qual ela nunca se afastou. Ela olha a situação e diz, é isso. Olha aí o que está acontecendo. É isso. A mesma velha coisa acontecendo de novo. Já vi isso antes. O sábio não é o sujeito que sabe muita coisa. O sábio é o sujeito que sabe pouca coisa e faz bom uso daquilo que sabe. Um uso que é para o bem de todos. Um sábio pode saber uma coisa só. E um sujeito pode saber tudo que existe para saber no mundo e não ser um sábio. Eu nem vou dizer o que ele é. Mas um sábio ele não é. Porque se ele fosse um sábio, ele estaria usando todas essas coisas para o bem de todos. E às vezes ele pega todas essas coisas que ele sabe e usa contra todos. Está bem? Então, conselho para todas as eras, para todas as civilizações, de todos os planetas, de todos os sistemas. Simplifiquem a vida. Vai dar mais certo. Já está na hora de terminar? Eu estou falando para terminar? Então, por enquanto, para aí, aquela velha pergunta que vocês sempre fazem, todo ano. Mas vai ser possível ganhar dinheiro? Não é? Sim, é o ano de Júpiter. Mas só vai ganhar dinheiro quem conseguir administrar sua capacidade de gerar o caos e obedecer às regras da expansão. Ou seja, ser cada vez mais, em cada vez mais espaço, aquilo que é. Se algum de vocês ousar, num ano como esse, ser o que não é, vai expandir algo que depois não vai dar conta. Está bem? Se vocês ousarem, tiverem a coragem, que vai precisar de coragem. Coragem é uma coisa que serve para fazer muitas coisas, até para matar alguém. Então, se vocês tiverem coragem de, num ano como esse, fabricarem uma imagem que não é verdadeira, expandirem essa imagem, vocês vão ter que lidar com isso. É um aviso para vocês. Fiquem em quem vocês são. Não criem imagens ilusórias e muito menos ainda expandam isso, porque isso terá consequências irremediáveis. É como passar cheques sem ter dinheiro no banco. Uma hora você vai receber um processo. Você vai ser processado. Esse não é um ano que se brinca com isso. Deixa para fazer isso. Quer fazer isso? Faça em 2019. Que aí você vai dizer, vai poder dizer assim. Não, é um ano de ação. Você está mais a salvo das consequências do que num ano em que você precisa ser fiel às suas verdades interiores e expandir isso. Então, cuidado com isso agora. Não brinca com isso agora. Brinca com isso depois, se é que você quer brincar com isso. Então, esse é um ano para estar fiel aos seus valores, reconhecer, identificar, torná-los sólidos dentro de você e expandi-los. E para quem não tem projeto, aquela velha ideia. Não existe melhor projeto em todo o universo do que querer apenas viver um dia depois do outro, harmonizando-se com tudo e com todos. Mas é preciso ser muito simples mesmo para ter a coragem de colocar isso como projeto. Então, primeiro, simplifiquem a vida. Um dia vocês vão ter esse projeto lindo, que é viver um dia depois do outro, harmonizando-se com tudo e com todos. Ah, Romero, mas se ganha dinheiro com isso... Ousem fazer isso e me respondam daqui a um ano. Ousem fazer simplesmente isso. E falem comigo daqui a um ano. Aí vocês vão dizer, obrigado, Romero. É a melhor fórmula para o bom negócio. De ir um dia depois do outro, harmonizando-se com tudo e com todos. Dinheiro vai cair na cabeça de vocês. Vocês vão falar, de onde vem esse dinheiro todo? Não sei. Como é que pode? Esses dólares estão caindo sobre a minha cabeça. Não, é a harmonia com tudo, com todos que faz isso. Todos aqueles com quem você se harmonizou geraram isso.
Mas fazer isso num ano Yang é bem diferente de fazer isso num ano Yin,
né? É melhor fazer isso num ano Yin. Foi punk, eu sei. Mas você não está sentindo que o efeito de uma grande limpeza, você não ali volta e vê espaço onde o novo pode estar se infiltrando devagarzinho em sua vida, fazendo uma enorme transformação? Não vou dizer que não é doloroso, mas é melhor fazer isso num ano ímpar. E eu vou dizer uma coisa para você, especialmente para você. Faça esse ano. Você está. Agora você simplificou. E só pode fazer isso quem simplifica.
Porque percebi que harmonizar-se consigo mesmo é mais importante.
É,
harmonizar-se com os outros, primeiro tem que passar por você.
Tem que passar por você, mas segredinho.
Aí,
né?
Mas aí é que eu acho que cuidar.
Mas você já está. Eu posso garantir a você, se você quiser um comprovante assinado por Romero Salazar. Esta pessoa finalmente chegou a uma harmonia consigo mesma. Eu posso garantir isso. Porque a harmonia consigo mesma não é ficar zen e se iluminar. É compreender os seus motivos internos, compreender como é que funciona, perceber claramente onde é que pega. E isso você já sabe. A partir disso, muita coisa pode ser construída. E aproveita que é um ano ímpar, tenha esse projeto e faça desse projeto o alicerce para todas as coisas que naturalmente vão começar a crescer no seu jardim. As coisas vão começar a crescer e você vai falar, puxa, mas eu... De onde veio isso? Ah, um passarinho trouxe. Sabe daquela velha história, né? Você quer borboletas e passarinhos no seu jardim? Você precisa ter um jardim primeiro. Você precisa plantar as flores, elas atrairão todos os pássaros, as borboletas, tudo isso. Se você não tem jardim, você não pode querer pássaros e borboletas. Então, você já está... Você já tem, vai ver crescer um jardim. E aí as flores e as borboletas virão. Então, aproveita o ano ímpar. Dê continuidade ao projeto. Avalie, veja onde foi que a coisa pegou. E dê continuidade a isso, porque vai dar certo. Vai dar certo. Tem muito espaço onde coisas novas podem crescer. Não acha, não? Aquele não era um bom caminho. Estava conduzindo você ao caos. É ou não é? Pronto. Agora eu vou abrir para perguntas, já que nossa querida amiga começou. Podem perguntar o que quiserem, temos. Quanto tempo? 35 minutos? Isso.
Romero, você falou uma coisa dia 21 de janeiro.
21 de janeiro. O que tem, 21 de janeiro?
Não, é que você fala de comemoração, eu não entendi direito.
Então, olha só.
Comemoração não é em março, eu achei que fosse de 21 de fevereiro a 20 de março.
Não, quando você terminou sua avaliação pessoal, e você percebeu, e todos nessa sala tiveram avanço, você pode comemorar. Você pode dizer... É, você pode comemorar. Não é só... Aquário não é só desagradável. Pode ser que quem seja aquariano nesta sala tenha ficado chateado comigo que falei essas coisas sobre aquário. Mas aquário não é só desagradável, aquário é interessante. Aquário é fascinante. Aquário, quando vê uma característica positiva em uma pessoa, ele persegue essa pessoa até conseguir entender de onde vem, como é que é, como é que foi, porque, como é que ela conseguiu isso, como é que ela obteve, o que, é que ela fez. Aquário é assim. Então, vai ter. Se você fizer uma boa avaliação, você vai poder comemorar. Comemore, mas ouça os feedbacks. Mas comemore, mas ouça os feedbacks. A avaliação vai fazer com que você possa comemorar e ouvir os feedbacks. E aí dizer: procede ou não procede? Procede ou não procede? Isso daqui está certo, isso daqui não está. Ou então, você não é um avaliador qualificado. Sinto muito, mas eu não, a sua opinião não resolve para mim. Por quê? Porque você não me conhece, porque você não sabe, porque você não está junto, porque você... Tudo bem, pode falar, eu vou anotar aqui, tá? Num caderninho, o que você está dizendo. Mas eu não posso dar muita importância. Porque você não é um avaliador qualificado. E vocês têm condições de fazer isso. Mas só pode fazer isso quem sabe distinguir entre avaliadores qualificados e avaliadores não qualificados. Avaliadores qualificados não são amiguinhos. São pessoas que estão na posição de avaliar, que você respeita. Pessoas a quem você deve olhar e falar. Pessoas a quem você dá algum poder. Pessoas a quem você respeita e considera, não amiguinhos. Não são aqueles que vão para o happy hour com você. Esses vão avaliar você bem para que você faça uma boa avaliação deles. Estão negociando, não é? Então, isso não interessa. Interessa quem? Não tem nenhum interesse em fazer isso, ou aqueles que necessariamente precisam fazer isso, porque são aqueles que estão envolvidos no seu desenvolvimento. Ah, puxa vida. Quando vocês estão na escola e o professor de vocês dá nota para vocês, vocês têm que aceitar isso porque o sujeito é pago para desenvolver você. Você está na escola para que ele desenvolva você. Logo, ele é um avaliador qualificado. Então, os avaliadores qualificados são pessoas que têm a ver com o seu desenvolvimento, que não serão comprados por uma caixinha de chocolate, bombons, por um fim de semana na praia, por nada disso. São pessoas que vão dizer, olha aqui, puxa vida, isso daqui não foi legal, não foi bacana. São pessoas com quem você não pode barganhar. Esse tipo de gente. Que necessariamente não são seus amigos, são seus clientes, fornecedores, seus funcionários, se você os tem. Pessoas que estão envolvidas no seu desenvolvimento, avaliadores, professores, terapeutas. Pessoas que cuidam do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo mental. Parentes que não necessariamente não têm uma ligação muito grande com você. Ou seja, todos aqueles a quem você não, com quem você não pode barganhar uma avaliação bacana. Porque se for alguém que você pode barganhar para obter uma avaliação bacana, você vai barganhar. Entendam isso. Vocês não vão falar, não, mas eu quero, olha, eu quero uma posição isenta. De alguém que não é isento. Vocês não conseguirão isso. Então, entendo, quando eu digo avaliador qualificado, eu estou falando de pessoas com quem vocês não podem barganhar uma avaliação bacana. É isso. Normalmente são pessoas com quem vocês têm uma relação bastante formal. Formal. É isso. Quanto mais formal for a relação, mais o avaliador é qualificado. É isso. Vocês não gostam muito das relações formais, mas vocês não viveriam num mundo onde as relações fossem todas informais. Vocês não conseguiriam se desenvolver dentro disso. Vocês atolariam na estagnação. Deu para entender? Vocês precisam ser um pouco formais, objetivos, uns com os outros. Porque é assim que vocês crescem. É assim que vocês crescem. Vocês precisam uns dos outros para se desenvolver e crescer. Em que direção e para quê? Na direção de serem cada vez mais quem vocês vieram ser. Na direção de serem cada vez mais de fazerem florescer as suas potencialidades. E vocês não vão fazer florescer as suas possibilidades num atoleiro de autocomplacência e mútua complacência. É isso. Então, A dureza, a objetividade, a formalidade nos relacionamentos é fundamental para o desenvolvimento. Ponto final.
Ah, Romero, como você é?
Olha, de onde eu vejo vocês, eu vejo assim. Se vocês tivessem todas relações muito... vocês atolariam num charco de autocomplacência e mútua complacência e não se desenvolveriam. Não seriam quem vocês precisam ser para se sentirem realizados e felizes. Vocês não seriam. Vocês seriam qualquer coisa menos do que isso. Porque não precisa, não é? Não precisa. Para quê? Que eu vou desenvolver dentro de mim, qualidades, talentos, virtudes. Para quê mesmo? Se ninguém está exigindo isso de mim, estamos, não é? Então, é isso, basicamente. Você entendeu? Eu fui mais longe do que você queria. Mas é porque eu estou tão alegre. Quem mais tem alguma pergunta?
Falou que ia falar sobre parcerias uma hora.
Sim. Então, vamos lá. Rapidamente. Parceria não é coleguismo. Parceria não é namoro. Parceria... Casamento é parceria. Sabe o que é parceria? E parceria não é uma coisa entre várias pessoas. Ah, os meus parceiros. Eu... Me relaciono assim com os meus parceiros. Vamos dizer, eu, Romero Salazar. Vamos dizer, vocês não são meus parceiros, hein? Mas, se fosse, eu me relaciono com os meus parceiros de um único jeito. Isso não é parceria. Isso é qualquer coisa. Isso é terceiro Reich. Qualquer parceria que não é. Parceria é assim. Eu e você, Graça, temos uma parceria. Aqui, eu e você. Você me ajuda em umas coisas, eu ajudo você em outras, e nós dois juntos crescemos. De tal maneira que os nossos frutos se confundem. Não sei mais se os meus frutos são meus frutos ou se foram os frutos da Graça. E nós somos árvores diferentes. Os nossos galhos estão tão entrelaçados, estão ali, nasce uma goiaba aqui, uma ameixa aqui. Eu sou uma goiabeira, ela é uma ameixeira. Mas tanto faz... São os frutos. Se alguém pergunta, você é goiabeira ou você é ameixeira? Sou goiabeira, mas tudo bem. Essas ameixas, e nós crescemos juntos aqui. Então, essas ameixas também fazem parte disso. Sirva-se à vontade. Não, eu não sou dono das ameixas, sou dono das goiabas. Mas pode comer ameixa, porque eu tenho certeza que a ameixeira não vai achar ruim. Porque eu conheço a ameixeira, a minha amiga, estamos aqui juntos. Então, parceria é assim. E aí sim, vocês são meus parceiros na medida em que vocês fazem sua parte na parceria. Eu sou parceiro da Graça, eu sou parceiro aqui, eu também sou parceiro aqui, eu sou parceiro lá, eu sou parceiro aqui. Eu sou parceiro. E aí vocês decidem se vocês vão querer ser ou não. E a parceria não existe enquanto as duas partes não dizem. Vamos, João Romero! Vamos fazer um projeto esse ano! Romero, tem uma dúvida, tenho essa. Parceria, eu aqui, você, não é? Parceria é isso. Então, não há como passar a régua e dizer, todas as parcerias vão ser assim. Não vai dar. Parceria é um relacionamento pessoal. Esse ano é um ano para desenvolver e verticalizar, fortalecer parcerias. Mas é isso. Eu vou ter que dar muita atenção aqui, vou ter que dar ali, vou ter que dar aqui. Estabelecer relacionamentos fortes e pessoais com aquelas pessoas que quiserem isso com você. E isso é bom, isso é produtivo. E isso favorece a expansão. É um recurso da expansão. Você, aqui estou bem com a Graça. Lembra? Harmonizar-se com tudo. estou aqui bem com a graça, a gente faz mais coisas, tem bom resultado. Aqui também estou tendo, ali também estou tendo. Isso favorece a expansão. O quê? Quanto mais parcerias é aí, pessoais, diretas, com um objetivo em comum. Não precisa ser todos os objetivos do mundo. Eu não preciso ficar com você aqui, só com você, tudo eu falo com você, tudo que eu preciso fazer, preciso da sua opinião. Não, isso não é parceria, isso é dependência. Dependência não tem nada a ver com parceria. Parceria são duas pessoas independentes agindo em conjunto para alcançar um objetivo comum. E dura quanto tempo for necessário. Pode acabar. Assim como os casamentos acabam, as sociedades acabam. Isso deveria acabar naturalmente. É, não temos mais os mesmos objetivos. Nós vendíamos limão, agora eu quero vender abacates e você quer continuar vendendo limão. Pronto, você vai vender seus limões, eu vou vender meus abacates. Continuamos amigos, tudo fica bem, mas nossa parceria chegou ao fim. Ninguém deveria chorar quando uma parceria chega ao fim. Deveria se soltar foguetes. Então, parceria é algo que caminha para a independência das duas partes da parceria e não deveria visar prender o outro dentro de uma associação quando ela não é mais necessária. É isso? Então, esse é um ano para estabelecer parcerias diferentes de diversos graus. É um ano de relacionamentos pessoais profundos. É um ano para você colaborar. Lembra? É um ano em colaboração, integração de todas as diferenças, aceitação, levar condescendência para ser possível chegar a limites ou ampliação desses limites para alguma coisa um pouco mais expansiva, um pouco maior. E é isso. E aí, se você lidar com a parceria, como se todos estabeleceram uma regra para todos os parceiros, a regra para todas as parcerias são aquela meia dúzia de valores dos quais você não se afasta. Você não pode ser parceiro de uma pessoa que tem um valor que se contrapõe a um daqueles poucos e bons valores que você, dos quais você não abre mão. Você não pode fazer isso, porque senão isso não vai ser parceria. Em algum momento, isso vai virar uma competição, e esse não é um ano para competir. Esse é um ano para colaborar. E aí as competições virarão motivos de amargas dores. Porque as competições, como você não está, em 2019 pode competir à vontade. Em 2019, vai doer muito. Não vai trazer bom resultado. Faça acordos. Em 2019, se você quiser jogar uma canastra, fazer um campeonato de vôlei, coisas serenas, hein? Porque no geral são 12 mil anos sem competição. Se você quiser, pode, mas não em 2018, por favor, se vocês não quiserem colher amargos frutos, porque não vai dar certo, vai se transformar em grande sofrimento. Então, é isso. Então, entendeu?
Só para uma coisa, para não entrar na competição, tem que entrar na condescendência.
Não, tem que entrar na colaboração. Se para entrar na colaboração você tiver que ser condescendente, vá até os seus poucos e bons valores e ali não abra mão, bata o pé. É isso. Não é ir sendo condescendente de cara. É, vamos lá, vamos ser colaborativos. Se para ser colaborativo você tiver que ser condescendente, seja condescendente, mas não deixe ultrapassar o limite dos seus poucos e bons valores. Você não precisa ser condescendente de cara. Às vezes a colaboração resolve. Mas se a colaboração emperrar por algum motivo, seja condescendente. Vai, aceita. Aceita mais um pouco. Aceita mais um pouco. Mas vai chegar uma hora que você vai dizer: aqui não. Aqui não dá. Aqui é o limite. E aí fica ali. Fica ali. Não faz nada. Apenas diga, não, daqui não dá para ir para adiante. Pronto, é fácil. Você tem um trabalho. Você é vendedor autônomo. Sua mercadoria tem um preço. Você compra essa mercadoria por esse preço, tem que revender por um pouco mais, senão não vale a pena trabalhar. Aí você tem lá um sujeito que compra as suas coisas. Aí o sujeito fala, não pode ficar fazendo mais barato, não pode fazer um preço melhor. Aí você diz, tanto. Aí, não, mas não pode baixar mais ainda. Aí você diz, tanto. Não, mas será que não dá para ir mais? Aí você diz, ah, não. Porque aí eu estou pagando para vender isso para você. Eu não estou tendo lucro nenhum e eu preciso do lucro. É para isso que eu pego as mercadorias, trago aqui até você. Você não tem que ir lá na fábrica. Se você quiser comprar por esse valor, vai na fábrica. Aí você compra lá. Agora, para comprar de mim, não pode. Não é simples? É isso. Condescendência é... Eu vou negociando, tem uma hora que eu não posso mais negociar. E isso não é só no comércio, é na sua vida. Há coisas que não dá para você falar. Ah, tá bom. Se não, você está passando por cima de quem você é, você está se tornando outra pessoa e daqui a pouco você não vai se reconhecer mais. Não quero nem falar de outros aspectos disso, porque isso se aplica a tudo. Tudo mesmo. Eu não vou nem falar dos outros aspectos onde isso pode terminar muito mal, para encerrarmos alegremente esta tarde. Então, quem mais tem perguntas? Alguém tem mais perguntas?
Primeiro que uma, na minha área é muito difícil não competir, né? E uma vez você tinha dito que era um ano de acordos, né? Negociações, eu li no livro de litígio.
Sim.
O que você fala esse ano? Eu não tenho como, eu entendi o exemplo do vendedor, mas na área do direito é muito difícil, está muito difícil esse ano. O que você me aconselha?
Eu posso lhe dizer, não é difícil. Vou lhe dizer mais, este país caminha para, no judiciário, para negociações e acordos. É a solução para resolver o problema do judiciário, fazer acordos em instâncias. Então, tinham se resolvidas em acordos, em acomodações, em vamos tentar negociar e discutir, vamos fazer isso, vamos chegar à sentença antes de chegar ao juiz. Essa é a solução para esse país, não tem outra solução. Vai chegar uma hora, daqui 20, 30 anos, você já vai estar aposentado, em que existirão tribunais de acordo. Pequenas instâncias de acordo. Não é difícil. Sabe o que é difícil? Convencer um advogado de que ele não precisa fazer isso. De que ele não precisa ganhar uma causa. De que ele não tem que se esfalfar todo para provar ao juiz que a parte dele está correta. Sabe por que nenhuma parte está correta toda vez que há uma disputa? Você sabe. Tem de um lado e do outro está errado. Aqui o sujeito pisou na bola de um jeito, ali pisou na bola de um outro, e eles não se entendem. E eles querem uma sorte. É que nem jogar nos cavalinhos. Eu tenho dinheiro, quero transformar ele em mais dinheiro. Com esse dinheirinho aqui não vou poder fazer nada, eu jogo nos cavalinhos. Se der o meu cavalinho, eu vou ganhar dinheiro. Se não der, perdi meu dinheirinho. Entrar numa contenda judicial é quase sempre isso. Quando não é pior, quando eu tenho um dano moral e quero que o dinheiro resolva isso. Não é a coisa material, é a injúria moral que eu quero resolver com isso. E quando você põe os dois lados para conversar e diz, vamos resolver isso antes de chegar no juiz, E você já fez isso inúmeras vezes, você tenta fazer isso, esse é o caminho mesmo, para todos os advogados. Então, vamos aqui conversar. Olha, a lei não permite isso, então está assim, está assado, vamos resolver como é que fica bom. Você acaba chegando num acordo, você leva um acordo para o juiz fica feliz, você fica feliz, uma parte fica feliz, a outra parte fica mais ou menos feliz, né? Sempre tem alguém que vai ficar mais ou menos feliz, que não vai ficar feliz de todo. E muitas vezes a conversa resolve a questão, porque na conversa é bem possível que alguém reconheça que errou. Se não tem conversa na frente do juiz, advogado com advogado, os dois olhando torto um para o outro, não tem essa possibilidade. Mas quando você diz, vamos tentar um acordo, vamos aqui conversar, vamos tentar fazer isso, por que temos que esperar que o juiz resolva isso, se nós podemos fazer isso? O trabalho é esse. E se não resolve com as partes, advogado com advogado, é para isso que os advogados existem. Para as partes não se engalfinharem. Você representa a parte, para a parte não se engalfinhar com a outra. Você está ali, você está isento. Você mais ou menos, não é? Porque você sempre compra a briga do seu cliente, não é? Não está errado comprar a briga do cliente, desde que você conduza isso para o acordo. No acordo, você acaba ganhando mais. Sabe por quê? Se você colocar na ponta do lápis, você resolve mais depressa.
Sim.
O dinheiro vem para a sua mão mais fácil. E você tem tempo para pegar outro caso. E normalmente, quem entrou no acordo, resolveu rápido, ficou bem, vai indicar você. Então, é o melhor negócio do mundo. Ao invés de ficar lá, ai, agora ele recorreu. Ai, agora ele fez isso. Ai, agora ele fez aquilo. Ai, meu Deus do céu. Não, agora eu tenho que me basar melhor. Agora eu tenho que correr atrás. Agora eu tenho... Não, vamos sentar. Vamos resolver isso. Porque esse é o futuro do direito. No mundo todo. Aliás, na Idade de Ouro, não vai existir nenhum advogado, não é? Na Idade de Ouro tem uma contenda. Uma contenda. Na Idade de Ouro, hein? Que é uma coisa difícil de acontecer. Eu briguei com ela. Eu briguei com ela, todo mundo em volta já olha assim.
Oi?
Oi? Vocês estão brigando? E aí as pessoas mais próximas, a turma do deixa disso, vai falar, peraí, vem cá, conversa aqui comigo. O que, que é isso? Isso não pode acontecer. Nessa comunidade, nós, com essa... esse grau, esse nível de harmonia, como é que você faz isso? Vamos lá. O que, que você precisa para ficar bem? E a comunidade inteira vai resolver a questão das partes. Ah, ele chutou a sua cerca, deixou uma marquinha na sua cerquinha branca, porque vai ser assim. Tudo muito lindo, tudo muito fofo, tudo muito bonito. E aí, não, pode deixar que eu pinto de novo. Se o problema é esse, eu pinto sua cerca. Aí você fala, não, mas eu quero que ele pinte. Tá bom, vou conversar com ele, vou comprar a tinta. Vou falar, olha. Não, eu não vou pintar a tinta. Olha, ele não quer pintar. Então vamos fazer um mutirão. Todos juntos vamos pintar a tinta. E uma hora põe um pincel na mão do sujeito que você quer que pinte. Ele dá uma pintadinha e você fica com a pinte. Entendeu? Vai ser assim. A comunidade inteira vai achar tão terrível haver uma desarmonia que vai dar um jeito da coisa se resolver todos juntos, fazendo, empurrando o sujeito, ele não quer te abraçar. Você vai lá, um pega o braço, põe nas costas. Aí o outro dá um beijinho. Fala, não, está resolvido já, mas está. É, médico. Não, mas calma. E dou mais um beijinho. E vai ser assim o negócio. Deveria ser assim o tempo todo, mas vocês não estão na Idade de Ouro. Vocês estão no contrário da Idade de Ouro. Vocês se comprazem em fazer, em disputar. Há pessoas que estão no processo na justiça e sentem prazer, é ou não é? Em espezinhar a outra parte. E tudo que elas querem no processo é isso. É isso. Vai demorar? Ah, é? Vai demorar? Então, vamos fazer demorar. Vamos fazer não chegar. Como é que o juiz não chega numa solução? É isso que eu quero. É ou não é? E aí você tem que... Você é advogado. Olha, isso não compensa, isso não vale sacrifício. Não é isso. A justiça não existe para isso. Vamos lá. Vamos lá. Que bobagem. Não pode falar que bobagem para uma pessoa assim. Poxa. Mas será que vale mesmo a pena? Você estaria bem melhor sem isso. É sempre um processo na sua... no seu currículo maravilhoso, uma falha nisso, fica feio. Eu sei, você é ótima nisso, você é fantástica nisso, você convence as pessoas de cada coisa, não é? Você tem um dom para isso. Então, usa esse dom, você vai ganhar mais dinheiro, vai ficar mais feliz, vai ficar mais relaxado, vai ser melhor para você. Você tinha medos um ano atrás. Agora onde estão os medos? Eles acabaram. Avança nisso. E você vai ver que você vai ficar muito bem. Que você tem um dom para fazer isso. Ah, vamos lá. Vamos conversar aqui. Você sabe fazer isso. Você usa esses olhos que você tem. Essa sua maneira de falar, esse seu sorriso bonito e você acaba conseguindo. É ou não é? Então, vai ficar bom. Vai nesse caminho, você está indo no caminho certo. E quando a coisa for muito complicada, quebra a coisa.
Sim.
Então vamos primeiro ver isso, depois vamos ver aquilo, depois vamos ver. Quebra.
Jack.
Isso mesmo. Vamos por partes. E você vai ver que também é um bom caminho para resolver, que é o caminho da conciliação. A gente faz a coisa grande ficar pequena. E aí ia ser um ano para isso, para as pequenas ações, para os pequenos, para as coisas pequenas. Aí você resolve aqui, depois resolve ali, depois resolve lá. Quando você vê, já está tudo solucionado. Você sabe fazer isso.
Aproveitar que é hoje.
É um ano e então vai fazendo isso. E aí vai acontecer aquele negócio que você tanto quer. As pessoas se engalfinharem para que você as defenda. Não é? Vai acontecer. Não precisa se engalfinharem, mas pode ficar assim. Ah! Não, doutora, vê o meu negócio primeiro. Não é? Que um pouco já está começando a acontecer. Não é? Quem diria? Não é mesmo? É isso. Esse é o caminho certo, você está trilhando direitinho. Você se livrou de um monte de coisa que estava atrapalhando você. Simplificou bastante as coisas. Você fez um esforço para a simplificação. Que bom, está indo bem. É isso mesmo que você deve fazer. Tudo bem? Quem mais quer alguma sugestão? Por ver suas encrencas pessoais? Então vamos encerrar. Está bem? Hoje eu gostaria de fazer uma visualização com vocês que vai ajudar muito vocês na avaliação. Vamos fazer um negócio um pouco diferente do que sempre fazemos. Fiquem à vontade, relaxem o máximo que for possível. Vamos fazer o tradicional alinhamento. Vamos fazer um pouco mais rápido. Ou seja, inspirem, levem o ar até o cardíaco, soltem pela boca. Inspirem novamente, prestando atenção no corpo físico. Identifiquem onde está tenso, soltem o ar pela boca. Leve inspiração até o plexo solar, 4 dedos acima do umbigo. Soltem o ar pela boca, deixando sair as tensões emocionais. Inspirem novamente, levem o ar até o chakra frontal. soltem o ar, deixando sair as tensões mentais, os pensamentos. Agora, põe sua atenção no primeiro chakra, mentalizem aí uma esfera azul, inspirem esse azul, soltem o ar pela boca. Ponham sua atenção no segundo chakra, mentalizem aí uma esfera amarelo-dourado, inspirem o amarelo-dourado, soltem pela boca. Ponham sua atenção no cardíaco, mentalizem uma esfera branco-cristal, inspirem esse branco-cristal, soltem pela boca. Ponha sua atenção no chakra laríngeo, mentalizem uma esfera verde esmeralda, inspire esse verde esmeralda, solte pela boca. Ponha sua atenção no chakra frontal, mentalizem uma esfera rubi sobre o chakra frontal, e inspire esse rubi, soltem pela boca. Ponham sua atenção no chakra das mil pétalas, no alto da cabeça. Mentalizem aí uma esfera violeta. Inspirem esse violeta. Soltem pela boca. Agora ponham sua atenção no cardíaco. Ele está vibrando em branco cristal. Expandam esse branco cristal até que ele se torne um ovoide de luz ao redor de vocês. Envolvam-se nessa luz branco cristal, que não vem de nenhum lugar, vem do cardíaco de vocês. Nesse branco cristal existem cintilações de todas as cores. Prestem atenção nessas cintilações coloridas. E aí, nesse ovoide de luz branco cristal, digam o que eu vou repetir. Eu sou.
Eu sou.
A ressurreição e a vida.
A ressurreição e a vida.
Dos meus projetos construtivos.
Dos meus projetos construtivos.
Para o ano de 2018.
Para o ano de 2018.
Eu sou.
Eu sou.
A ressurreição e a vida.
A ressurreição e a vida.
Dos meus projetos construtivos.
Dos meus projetos construtivos.
Para 2018.
Para 2018.
Eu sou.
Eu sou.
A ressurreição e a vida.
A ressurreição e a vida.
Da minha realização e felicidade.
Da minha realização e felicidade.
Nos meus projetos construtivos.
Nos meus projetos construtivos.
Para 2018.
Para 2018.
Pronto, despeçam-se desse ovo de luz. E lentamente voltem a sua atenção para o externo e abram os olhos. Tudo bem? Esse é o meu presente para 2018 para vocês. Espero que vocês façam alguma coisa muito boa com essa energia que não é minha. Meu presente é só ensinar vocês a como alinhar. Vocês podem fazer isso na hora que vocês quiserem, onde vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Façam. Porque o que eu estou dando é só tecnologia. A matéria-prima e a mão de obra é de vocês. Está bem? Então, a Deus. Eu amo vocês e espero que vocês aproveitem essa sua jornada na matéria da melhor maneira que vocês puderem.